Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Bom, geralmente quando a gente pensa em demolir uma estrutura muito, sabe, muito antiga e venerada, a primeira imagem que vem à mente é força bruta.
Bolas de demolição, poeira, aquela destruição óbvia.
Exatamente. Explosivos e tudo mais. A expectativa natural é que qualquer ataque a um grande sistema seja tipo frontal e super agressivo.
Com certeza. A gente espera muito barulho.
Mas a nossa missão na investigação de hoje levanta uma questão fascinante. E se o objetivo for desmontar o edifício mais sagrado e intocável de uma sociedade inteira, mas sem usar uma única gota de explosivo?
É, usar uma tática diferente, né?
Isso. E se a estratégia for ir até os arquivos mortos, puxar uma planta arquitetônica esquecida e provar, por pura lógica, que aquela estrutura gigantesca sempre foi desenhada para ser temporária?
Nossa, isso muda tudo.
Muda completamente. E para embasar essa discussão de hoje, nós trouxemos uma fonte riquíssima. São as anotações e as pesquisas meticulosas do Dr. David A. de Silva.
Um material excelente, por sinal.
Sim, fantástico. Ele analisou um dos textos antigos mais complexos que existem, especificamente os capítulos 7 e 8 da Epístola aos Hebreus. E olha, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, nosso objetivo aqui não é de forma alguma entrar num debate teológico dogmático, ou, sabe, defender um lado.
Exato. A ideia é ser analítico.
Isso. Nós só queremos dissecar como um autor do primeiro século conseguiu usar a retórica para subverter totalmente a instituição religiosa mais poderosa da época dele.
E o que a gente vai expor a partir desse material é, ironicamente, tipo, o ápice da engenharia retórica. É brilhante.
É quase cirúrgico, né?
Totalmente cirúrgico. O autor, ele não ofende a estrutura antiga logo de cara. A estratégia é uma desconstrução tão precisa que apenas revela que existe um arranha-céu muito superior esperando para ser construído no mesmo exato lugar.
Caramba!
É uma arquitetura argumentativa fascinante. Foi toda desenhada para convencer as pessoas de que a nova aliança era não apenas necessária, mas inevitavelmente superior. E ele faz isso de um jeito muito criativo.
Como ele faz isso exatamente?
Ele combina uma figura histórica muito misteriosa, uma pessoa sem passado, com uma tradição muito sangrenta de mártires, tudo isso para apresentar uma nova forma da humanidade se relacionar com o divino.
Tá. Então, para entender esse mecanismo de desconstrução, a gente precisa primeiro olhar para a fundação que ele usa. E a fundação é esse personagem incrivelmente disruptivo chamado Melquisedeque.
Isso, Melquisedeque. Ele é uma daquelas figuras que, sabe, cruzam os textos antigos como um relâmpago.
Um piscar de olhos e ele some.
Exato. Ele surge lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, e depois passa séculos sumido. É mencionado de novo só de relance, tipo no Salmo 110.
Muito tempo de silêncio?
Muito. Mas a etimologia do nome dele e os títulos que ele carrega já tem um peso colossal na antiguidade. Melquisedeque significa literalmente a rei da justiça.
Rei da justiça, ok.
E o texto ainda introduz ele como rei de Salém, que se traduz como rei da paz.
Justiça e paz juntos? É bom, para quem conhece as fontes antigas, isso remete muito diretamente àquelas descrições clássicas da era messiânica, né? A gente vê isso muito em profetas como Isaías.
O paralelo era inegável, com certeza. Lá em Isaías, no capítulo 9, o líder messiânico que eles aguardavam é chamado de Príncipe da Paz. E o texto afirma que ele vai governar com justiça e retidão.
Então os títulos batem perfeitamente.
Batem, não são acidentais. Eles operam como grandes faróis, apontando para uma figura de proporções messiânicas. Contudo, e aqui as notas do Dr. de Silva são muito precisas, o detalhe mais chocante, onde o autor de Hebreus foca quase obsessivamente, é exatamente aquilo que não está escrito sobre esse rei.
Aqui é que o bicho pega. É o silêncio absoluto sobre a origem dele.
Um silêncio que ensurdece qualquer leitor atento daquela época. Nos registros, não tem qualquer menção de pai, de mãe, genealogia, nascimento ou morte. Nada.
É um apagão biográfico.
É, a narrativa simplesmente joga ele na cena. Encontra o patriarca Abraão, oferece pão e vinho, abençoa Abraão, recebe 10% dos espólios de guerra e, tipo, desaparece do mapa de novo.
E para a gente entender o impacto real disso, acho que a gente tem que mergulhar no contexto histórico, né?
Fundamental. Na cultura judaica antiga, principalmente no período logo depois do exílio babilônico, isso é bem documentado em livros como Esdras e Neemias, a genealogia era a espinha dorsal da sociedade.
Era prova de cidadania, certo?
Total. Sem aquele papel assinado comprovando a linhagem ancestral, a pessoa estava essencialmente fora do sistema. Completamente excluída.
Se não me engano, o terror de perder essa identidade era gigantesco na época da reconstrução da nação, não era?
Gigantesco. Se um sacerdote, por exemplo, não conseguisse provar a linhagem ininterrupta dele até a tribo de Levi, ele era expulso do serviço no templo. Era considerado impuro na hora.
Nossa, na hora.
Sim, a pureza genealógica se tornou critério número um. Inegociável para quem quisesse ser a ponte, sabe, a mediação entre Deus e os humanos. O cargo dependia 100% da biologia.
Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para quem está ouvindo, imagina tentar a vaga mais alta e confidencial dentro de uma agência de inteligência governamental super rigorosa.
Daquelas que investigam até o jardim de infância.
Exato. O nível de checagem de antecedentes é paranoico. Eles reviram a sua vida. E então, um belo dia, alguém entra na sala de entrevista sem identidade, sem currículo, sem certidão de nascimento, sem histórico nenhum.
Nenhum rastro.
E essa pessoa sai de lá com o cargo máximo. Ela não consegue a vaga apesar da falta de registros, mas justamente porque a ausência total de registros prova que ela pertence a uma categoria totalmente diferente, uma jurisdição superior e atemporal.
Nossa, é a analogia perfeita. A mente antiga operava exatamente por essa lógica que você descreveu.
É mesmo?
Sim. Para eles, o silêncio das escrituras era incrivelmente eloquente. É tipo como uma tinta invisível que só aparece sobre uma luz específica.
Faz todo sentido.
Então pensa bem, se o texto sagrado, que é famoso por ser obcecado por listas de genealogia sem fim, decide de forma deliberada omitir a árvore genealógica desse rei e sacerdote específico, a conclusão lógica deles é clara.
Ele foi desenhado para representar algo eterno.
Exato. A ausência de um começo ou fim biológico no texto servia como a planta arquitetônica de uma ordem sacerdotal baseada não em sucessão humana, mas numa existência imortal.
Tendo estabelecido essa fundação misteriosa, o próximo passo da investigação das notas do Dr. Silva vai para um lado muito genial. Mostra como o autor do texto antigo usa uma espécie de matemática ancestral para provar o ponto dele.
É a matemática das linhagens.
Isso. Ele quer provar que a linhagem do Melquisedeque é superior à venerada linhagem dos sacerdotes mortais da tribo de Levi. Mas como provar que a estrutura nova supera a antiga matematicamente?
O mecanismo retórico aí é tipo a comparação de ancestrais. O argumento puxa de volta aquele evento de Gênesis 14 que eu comentei. Abraão volta de uma batalha, vitorioso, e surpreendentemente dá para Melquisedeque um décimo de tudo que ele pegou.
O dízimo dos espólios.
Banho. O inferior é sempre abençoado pelo superior, nunca o contrário.
Certo.
O simples ato de Abraão aceitar receber a bênção já coloca ele numa posição de subordinação.
E a genialidade do argumento é o efeito cascata disso, né? Porque afeta a tribo de Levi séculos antes deles nascerem.
Exatamente. Porque a mentalidade coletiva da época não tinha esse nosso individualismo moderno. Eles viam tudo de forma, sabe, orgânica e coletiva. Então todos os descendentes futuros de um patriarca já estavam contidos nele.
O texto chega a usar uma expressão curiosa. Diz que Levi estava nos lombos de Abraão.
Isso, nos lombos de Abraão. Esse é o golpe final na estrutura antiga. Se Abraão, que é o patriarca supremo, pagou dízimo e se curvou para Melquisedeque, então a instituição levítica inteira, por tabela, pagou dízimo a ele.
É uma subordinação geracional implacável.
Implacável. E isso força a comunidade a olhar para uma falha estrutural pesada do sistema levítico original. O texto descreve isso como uma incapacidade de trazer a perfeição.
Peraí, essa palavra perfeição, eu acho que ela pode ser uma armadilha pra gente hoje em dia.
Sem dúvida. O conceito mudou muito.
Porque quando a gente ouve perfeição hoje, a gente pensa numa pessoa de comportamento impecável. Alguém que nunca derruba café na própria camisa.
Um robô, praticamente.
É, mas a análise mostra que o texto antigo tá falando de uma questão arquitetônica, funcional, certo?
Muito bem colocado. O conceito histórico de perfeição, pelo menos nesse contexto, ele se refere a, tipo, purificar a consciência e remover de vez a barreira fundamental entre o humano e o divino.
Tá, entendi.
O sistema antigo levítico era, voltando àquela nossa analogia da construção, era como um enorme andaime.
Um andaime.
Isso. Ele mantinha a estrutura de pé, oferecia aqueles rituais para apaziguar os erros da galera, mas mantinha todo mundo a uma distância super rigorosa da santidade.
Ninguém podia chegar muito perto.
Não. Ele administrava a distância num templo aqui na Terra, mas não conseguia curar a fratura lá dentro, no ser humano, para permitir a entrada no espaço celestial. O andaime, no fim das contas, não era o prédio final.
Ok, vamos desempacotar isso. Porque eu confesso que, lendo as notas, eu me senti um pouco confuso nessa parte.
É um raciocínio denso mesmo.
Porque se a gente parar para pensar, a lei de Moisés, com todo aquele gigantesco sistema de sacrifícios, foi entregue pelo próprio Deus no Monte Sinai. Pelo menos segundo a tradição deles.
Exato, com trovões, a glória toda.
Então, como o autor da carta simplesmente justifica pegar isso tudo e jogar fora? Dizer que o sistema falhou não soa como, sei lá, uma acusação de que a divindade cometeu um erro de engenharia lá no início?
É, esse é o momento crítico. O argumento tinha tudo para desmoronar aí, mas a linha do tempo histórica resolve o problema de um jeito genial.
A linha do tempo?
Sim, presta atenção. O autor não ataca a divindade. Pelo contrário, ele usa as próprias palavras da divindade ditas, olha só, depois do Sinai.
Ah, depois.
Ele resgata aquele Salmo 110, versículo 4, que contém um oráculo divino. E um oráculo é uma mensagem direta e profética inspirada. A mensagem diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Ok.
A chave é cronológica. Esse salmo foi escrito por Davi séculos e séculos depois da lei ter sido dada a Moisés.
Ah, agora a ficha caiu. Então a lógica do cara é que a lei não estava errada no tempo dela, mas o próprio arquiteto já tinha anunciado que o projeto ia sofrer uma atualização massiva no futuro.
É um raciocínio implacável, né? Se o sistema original fosse capaz de levar a humanidade até o objetivo final de reconciliação, não faria nenhum sentido lógico prometer uma nova linhagem sacerdotal séculos mais tarde.
É, seria retrabalho.
Exato. O simples fato de uma nova ordem ter sido anunciada em um oráculo divino já expõe a, sabe, a ineficácia e a transitoriedade daquela ordem antiga. E aí ele estabelece uma regra inquebrável.
Qual regra?
Uma mudança de sacerdócio exige, por absoluta necessidade, uma mudança na lei. Se você troca o operário-chefe, as ferramentas e o contrato precisam mudar também.
Faz todo sentido. E sabe, essa ineficácia do sistema antigo não era só uma tecnicalidade burocrática e chata. Era uma tragédia profundamente humana e histórica para aquele povo.
Nossa, e como era? Uma tragédia real.
O que nos leva à enorme vantagem prática de ter um mediador que possua o que o texto chama de uma vida indestrutível. Porque a dependência de sacerdotes mortais e falhos para fazer a ponte com o divino gerou uma instabilidade tenebrosa no mundo antigo.
Uma instabilidade que virou trauma coletivo. As notas do Dr. de Silva trazem dados históricos fortíssimos sobre isso. Se a gente olhar lá para o período helenístico, por volta de 175 a.C., a nação judaica sofreu um colapso moral interno gigantesco.
Orquestrado pelos próprios líderes deles, não é?
Sim, pelos próprios líderes. Documentos da época, tipo o Testamento de Levi e o Segundo Livro de Macabeus, eles pintam esse caos com os detalhes bem assustadores.
Eu lembro de ler sobre alguns nomes bem específicos.
Sim, tinha sumos sacerdotes, como um sujeito chamado Jazão. O cara literalmente rejeitou o nome de nascença dele, que era Yeshua, e escolheu um nome grego só para provar lealdade à cultura dominante.
Vendido total.
Total. E logo depois dele veio Menelau. Esses homens compravam com suborno mesmo o cargo mais sagrado da nação. Eles pagavam os reis Selêucidas para virarem sacerdotes.
Eles transformaram a mediação divina num leilão político corrupto. A ansiedade de viver sob um sistema assim devia ser esmagadora para uma pessoa comum.
Imagina a incerteza constante.
A ponte que liga o povo à esperança de perdão Tipo, era controlada por políticos que podiam morrer de velhice, serem envenenados por rivais...
Ou simplesmente venderem a própria nação por dinheiro.
É, trazendo para nossa metáfora, era como atravessar um abismo gigantesco pisando numa ponte feita de andaimes de madeira podre. A qualquer momento, o peso da corrupção ia fazer tudo desabar e você ia cair junto.
E é exatamente para curar essa ferida histórica, esse trauma, que a solução eterna é apresentada. O Doutor de Silva mostra como Jesus é introduzido nesse cenário argumentativo.
Como ele se encaixa aí?
Bom, Jesus é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então, segundo o escrutínio do sistema antigo, as regras antigas, ele não tinha qualificação nenhuma para o sacerdócio carnal.
Faltava o crachá biológico.
Faltava o crachá. Contudo, o texto defende que ele assume o posto não por uma regra de hereditariedade biológica, mas pelo poder contido na ressurreição dele. É isso que o texto chama de vida indestrutível.
Uma vida que não acaba, logo o mandato não acaba.
Exato. E mais... Um sacerdote que é imaculado não precisa gastar tempo e energia oferecendo sacrifícios pelos próprios crimes antes de poder ajudar as pessoas. Os levitas corruptos precisavam fazer isso o tempo todo.
Então, essa nova fundação é, sei lá, uma ponte de titânio puro. Não tem risco de um mediador envelhecer, se corromper, receber suborno de fora ou simplesmente morrer e deixar o posto vago.
A ponte nunca fecha para manutenção.
Irrestrito. É um acesso irrestrito, garantido pelo juramento divino e não pela capacidade falha de um humano.
A garantia de sucesso nessa nova arquitetura, para o leitor da época, era absoluta. Na cultura do primeiro século, tipo, todo mundo sabia que a chance de conseguir qualquer favor de um imperador ou de um patrono dependia 100% de quem era o seu mediador.
A proximidade do contato.
Exato. E nesse cenário novo, o mediador é descrito como o próprio filho do arquiteto, sentado ali à direita do centro de comando do universo.
O que é fascinante. É muito bem amarrado. Mas e aqui tem um grande mas. Se esse sacerdote perfeito e mortal foi encontrado e a planta do novo prédio está aprovada, a gente ainda esbarra num obstáculo intelectual gigantesco.
É a grande questão do sangue.
Isso. Nas anotações, fica claro que o autor precisa explicar como a morte brutal de um ser humano na cruz pode ser considerado um sacrifício legítimo e aceitável. Porque a própria lei fundamental deles, a Torá, dizia que sacrifício humano era uma abominação completa, certo?
Sim, era terminantemente proibido.
Era associado a cultos pagãos, não a eles. Como essa ideia sobreviveu a essa análise crítica pesada da época?
Olha, esse é, sem dúvida, o pilar mais denso de toda essa desconstrução argumentativa. O Doutor de Silva ilumina de forma brilhante como a teologia do martírio tinha, tipo, evoluído dentro do judaísmo do Segundo Templo.
Eles não inventaram isso do nada, então?
Não, não tiraram da cartola. Eles realizaram uma fusão teológica super profunda entre duas tradições que já existiam nas escrituras hebraicas.
Quais seriam essas duas tradições?
A primeira vertente está lá no livro de Levítico, capítulo 17. Essa passagem estabelece a regra mecânica do sacrifício de animais. Ela diz que o sangue representa a própria força vital.
Sangue é vida.
Isso. E é essa vida entregue que tem o poder de expiar, de cobrir os erros e purificar o ambiente sagrado.
Então temos o sangue como equivalente absoluto da vida. E qual seria a segunda vertente dessa fusão?
A segunda vertente vem do final do livro de Deuteronômio, ali pelos capítulos 27 a 32. É o que eles chamam de teologia da aliança.
Certo. Basicamente é um contrato legal, estrito e, sabe, cósmico. A nação concorda que a obediência extrema traz bênçãos, enquanto a desobediência traz maldições severas e exílio.
E como essas duas coisas se juntaram?
Então, essas duas ideias, o sangue que purifica e o contrato de obediência, bateram de frente com uma realidade histórica brutal durante a perseguição de um rei Seleucida, chamado Antíoco IV.
Ah, Antíoco IV. Ali pelos anos 168 a.C., se não me falha a memória.
Exatamente. Foi um dos períodos mais sombrios da Antiguidade, uma tentativa de extinguir a cultura judaica na marra. O Antíoco queria, tipo, helenizar Jerusalém a qualquer custo.
Impor a cultura grega goela abaixo.
Sim. Ele invadiu o templo, instalou ídolos lá dentro e proibiu as leis nativas sob pena de morte. E o ápice desse terror psicológico era quando os judeus fiéis eram torturados até a morte por algo que para nós soa muito banal.
A recusa em comer carne de porco.
Exato. E não era só sobre dieta, sabe? Consumir aquela carne era o símbolo público máximo de submissão à lei grega e a quebra total do contrato com a divindade deles.
Então, preferir ser torturado até a morte em vez de ceder a uma simples ordem de comer uma carne era o ato máximo de fidelidade. A força de vontade para suportar isso é assombrosa.
E é aí que os relatos ganham uma força teológica. Documentos como o quarto livro de Macabeus mostram como o povo passou a interpretar essas mortes. Tem a história visceral de um sacerdote idoso chamado Eleazar.
O que acontece com ele?
Durante o espancamento fatal dele, Eleazar faz uma oração revolucionária. Ele clama a Deus para que aceite o derramamento do sangue dele como uma purificação para toda a nação.
Ele pede para que a morte dele seja um resgate coletivo.
Isso. Essa ideia começa a ganhar muita atração no imaginário popular e acaba se combinando com profecias mais antigas, como aquela do servo sofredor, de Isaías 53.
Aquele que sofre humilhações para carregar a punição que era devida aos outros, né?
Perfeito, exatamente essa.
Então, se eu estou conectando os pontos aqui, o que as anotações do Dr. de Silva mostram é que a chave para destrancar esse problema lógico não é a violência. O ponto central não é que a divindade sinta um prazer sádico em ver sangue humano derramado.
Exato, de jeito nenhum.
O sacrifício perfeito, na verdade, é a obediência extrema. É a capacidade de um representante manter a fidelidade intacta até as últimas consequências, até a morte injusta, para gerar um, sei lá, um antídoto que reverta as maldições causadas pela desobediência dos outros. A obediência na prática vira o novo sangue purificador.
É exatamente isso. Você resumiu com perfeição. Essa compreensão retifica uma visão histórica muito importante. Sem essa memória cultural rica dos mártires de Macabeus e sem esse vocabulário de que uma morte voluntária por lealdade tinha poder expiatório,
a crucificação no primeiro século teria sido interpretada só como mais uma tragédia política.
Com certeza, ou só o fim vexatório de mais um rebelde que o Império Romano esmagou. Mas, com essa planta arquitetônica antiga iluminando tudo, a execução brutal vira o alicerce definitivo da nova estrutura.
Uma obediência de uma pessoa com uma vida inquebrável, fechando a ponte que liga a falha humana à perfeição divina. Olha que jornada monumental a gente fez hoje.
Foi intensa mesmo.
Muito. Nós começamos com a silhueta de um rei enigmático, sem passado e sem árvore genealógica vagando lá pelo Gênesis. Aí passamos por uma matemática bem complexa de um patriarca pagando dízimos.
Que acabou desbancando toda uma tribo sacerdotal, né?
Isso. Vimos o colapso de líderes corruptos que compravam e vendiam o perdão. E culminamos na resiliência daqueles mártires idosos que ensinaram que a purificação verdadeira exige obediência. Todas essas peças foram milimetricamente encaixadas para desenhar essa ponte.
E quando a gente, sabe, traduz toda essa inversão para o mundo de hoje, a relevância desse material grita. É super atual.
Totalmente atual.
Nós vivemos numa era de muita tecnologia, sobrecarga de dados. Mas, ironicamente, nosso dia a dia é cercado pelo colapso constante de instituições que a gente achava que eram seguras.
Instituições que prometem o mundo e entregam frustração.
Exato. A desilusão e a ansiedade que aquele povo antigo sentia ao ver líderes falhando é rigorosamente a mesma ansiedade que a gente sente hoje diante de sistemas corruptíveis e promessas quebradas.
É um anseio intrínseco à condição humana, né? É um eco que não diminui, independentemente de estarmos no século I ou no século XXI.
O desejo por uma base sólida, a busca por um mediador genuíno, uma força que não seja sujeita ao suborno do tempo, à corrupção. Alguém que consiga de verdade transpor esse abismo entre as nossas limitações diárias e o ideal de perfeição.
E nós somos incapazes de alcançar isso sozinhos.
Totalmente. A necessidade humana de ter uma vida indestrutível ancorando a nossa realidade tem o mesmo peso existencial hoje que tinha naqueles desertos do Oriente Médio antigo.
O que, no fim das contas, nos reconecta àquele mistério inicial que abriu toda essa nossa investigação.
O silêncio, né?
O silêncio. Nós observamos como aquelas mentes antigas eram fascinadas pelos silêncios nos textos sagrados. Para eles, a ausência de um documento ou a falta de uma árvore genealógica não era um erro de digitação do escrivão.
Longe disso.
Era o recado mais profundo do arquiteto. A prova de que ali estava algo eterno, muito superior às amarras humanas. E isso planta uma semente bem perturbadora e, bom, fascinante para quem está ouvindo, continuar pensando depois que a gente encerrar aqui.
Ah, adoro essas provocações.
Se naquele tempo, o argumento mais poderoso que foi capaz de mudar o curso de uma civilização inteira foi construído a partir daquilo que não foi dito. Quais outros grandes silêncios, lacunas ou omissões evidentes nas histórias fundamentais da nossa própria civilização atual poderiam estar escondendo significados vitais que a gente tanto procura?
Excelente ponto.
Às vezes, para entender a verdadeira magnitude de uma obra, a gente não deve olhar só para os tijolos que foram colocados à vista de todos, mas sim investigar profundamente o espaço vazio que deixaram ao redor deles. Fica a reflexão. Um grande abraço e até a próxima.